Solar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Ana Paula Rogers e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Lembrando aos ouvintes que esta semana e a próxima eu estou substituindo o Joel Scala, que é o apresentador oficial do programa. Amanhã, 19 de agosto, a Organização das Nações Unidas comemora o Dia Internacional de Ação Humanitária. Segundo dados da organização, em 2015, 78 milhões de pessoas em 22 países necessitam de assistência humanitária urgente, sob a forma de abrigo, cuidados de saúde, educação e alimentação. Isto significa um custo de 16,4 bilhões de dólares. Para falar sobre esses assuntos de ações humanitárias e ações que beneficiam as sociedades, especialmente essa nossa brasileira, a gente tem aqui no estúdio a Keiko Ota, deputada federal e fundadora do Instituto Ives Ota, Movimento da Paz e Justiça. Boa tarde, Keiko.
Oi, boa tarde, Ana. Obrigada pela oportunidade e quero mandar um abraço a todos os telespectadores da Rádio Trianão.
E me fala um pouquinho do seu trabalho, como está sendo o seu trabalho agora no Paraná?
Isso, eu não sei se todos sabem, né? Eu sou a mãe daquele garotinho, Ives Ota, que foi sequestrado e brutalmente assassinado aos 8 anos de idade. E militando junto das famílias vítimas de violência depois do ocorrido, né, e junto do meu marido, colhemos várias assinaturas para uma lei mais dura. Então, estou firme e forte lá no Congresso Nacional para dar vez e voz às milhares de famílias vítimas de violência que não conseguem externar a sua dor, mas que clama por justiça. E a gente tem que fazer muito pela essa violência que tanto machuca as famílias brasileiras.
Ok, então durante o nosso programa, no decorrer do nosso programa, os ouvintes vão conhecer um pouco mais da sua história, para quem não conhece, e também ouvir aí um exemplo de superação, né, de como você transformou essa dor em necessidade de perdão, em espalhar o perdão na sociedade, mas também em ter certeza de que a gente vai conseguir dar um fim à impunidade.
Com certeza, olha, foi o maior e o melhor investimento que fizemos na nossa vida é perdoar os assassinos.
E a gente tem aqui também no estúdio o Francisco Edson, que é coordenador do Instituto Ives Ota. O Francisco vai falar um pouquinho também das ações do Instituto este mês, que tem vários eventos importantes. Não é isso, Francisco?
Isso mesmo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana. Um abraço para todos os telespectadores que estão nos ouvindo. E hoje eu vou contar um pouco do que o Instituto Ives Ota está fazendo em prol da educação das crianças aqui em São Paulo.
Tá, e eventos este mês ainda, né?
Eventos este mês, a gente tem uma semana, que é a última semana de agosto, que vai ser uma semana muito cheia, começando a partir do dia 24 e indo até o dia 30 de agosto.
Ok, nós temos também aqui no estúdio o Cacá Ferreira, que é presidente da ONG Anjos da Noite, que ajuda moradores de rua em São Paulo, faz um trabalho espetacular aqui na cidade. Boa tarde, Cacá.
Boa tarde, boa tarde aos ouvintes também. É muito bom estar aqui de novo.
Fala um pouquinho do trabalho da ONG para os ouvintes. A gente vai falar no decorrer do programa, mas dá um pouquinho aí de informação no começo.
O convite veio bem a calhar, porque nós estamos completando essa semana 26 anos de trabalho, né? O Anjos da Noite é uma instituição que ela atende as pessoas em situação de rua. A nossa missão é resgatar a autoestima das pessoas em situação de rua para possibilitar a reintegração social, respeitando o direito das pessoas quererem ou não. Até para que as pessoas possam querer, elas precisam ter a sua autoestima, no mínimo, em equilíbrio, para poder ter o senso crítico da escolha, né? Então, na verdade, o que o Anjo da Noite mais faz é isso. A comida, a roupa, todas as coisas materiais que a gente leva, elas não são objetivo fim, né? É um meio para a gente atingir o objetivo principal da nossa missão.
Ok, a gente vai falar no decorrer do programa e os nossos ouvintes, quem quiser participar do programa, pode ligar para a produção falando com a Ludes ou a Jéssica pelos telefones 3289-3580 e 3253-4845. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página do Facebook, facebook.com/observatório3setor. A gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O Dia Mundial Humanitário, OMS, pede proteção a trabalhadores de saúde.
Próximo ao Dia Mundial Humanitário, celebrado em 19 de agosto, a Organização Mundial da Saúde, OMS, está chamando atenção a ataques contínuos a trabalhadores em instalações de saúde. Apenas em 2014, a agência da ONU recebeu relatos de 372 ataques a profissionais de saúde em 32 países. As ações resultaram em 603 mortes, deixaram 958 feridos e incidentes semelhantes foram registrados esse ano. A diretora-geral da OMS afirmou que a agência está comprometida em salvar vidas e reduzir o sofrimento em épocas de crise. Margaret Chan declarou ainda que ataques a profissionais em instalações de saúde são violações flagrantes ao direito humanitário internacional. Ela afirmou que trabalhadores de saúde têm uma obrigação de tratar dos doentes e feridos sem discriminação e que todas as partes em conflito devem respeitar essa obrigação. Em uma nova iniciativa para homenagear profissionais de saúde, a OMS vai lançar uma plataforma online para reconhecer as ações de médicos, enfermeiros e outros trabalhadores. Outro objetivo é lembrar Estados-membros e partes em conflito que respeitem seus compromissos de proteger equipes e o sistema de saúde de forma mais ampla. A campanha digital Thanks Health Hero, ou Obrigado, Herói da Saúde, em tradução livre, busca prestar homenagem às ações de profissionais de saúde. Entre o Dia Mundial Humanitário e a Cúpula Mundial Humanitária, em maio de 2016, pessoas em todo o mundo são convidadas a enviar mensagens de agradecimento através das redes sociais. Segundo a OMS, a campanha serve para chamar atenção às ameaças enfrentadas por profissionais de saúde e à necessidade de intensificar ações para protegê-los. Na África Ocidental, dos 875 trabalhadores de saúde infectados pelo ebola, 509 morreram. No Iêmen, por exemplo, 5 trabalhadores de saúde foram mortos e 14 ficaram feridos em junho. Agravando essas dificuldades está a falta de financiamento para suprimentos médicos, equipamento e mais profissionais de saúde. Atualmente, a OMS e seus parceiros precisam de mais de US$1,7 bilhões para apoiar suas operações de resposta para mais de 60 milhões de pessoas em 32 emergências. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelber. New York, New York.
Esta foi Laura Gelbert falando sobre o alerta da Organização Mundial de Saúde da Rádio ONU aqui no Observatório do Terceiro Setor. E a gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouquinho com os nossos convidados.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, Canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Cacá Ferreira, presidente da ONG Anjos da Noite, que ajuda moradores de rua em São Paulo, e Keiko Ota, deputada federal e fundadora do Instituto Ives Ota, Movimento pela Paz, e também com o Edson, que é diretor-presidente do Instituto. É diretor-presidente, Edson, é isso?
Não, coordenador.
Coordenador do Instituto, desculpe. Bom, a gente está voltando aqui, eu queria perguntar para a deputada, o que é esse projeto Semeando o Perdão, Colhendo a Paz, que vocês criaram e implementaram, né, explicar para os ouvintes do que se trata.
Então, Ana, tudo ocorreu, esse projeto é a nossa experiência, né? Foi o maior e o melhor investimento que fizemos na nossa vida, falando do perdão. Porque o perdão, se você não dá o perdão, como faz viver com ódio, conviver, né? Então, eu acho que não existe paz, felicidade, saúde, prosperidade, fé, sem o perdão.
Agora, só uma pergunta, né, de cunho pessoal. A senhora perdoou os assassinos do seu
filho? Com certeza.
E como é que foi esse processo? Eu acredito então, que tenha sido uma das coisas mais difíceis que uma pessoa consiga fazer, né?
Muitas pessoas questionam, falam, nossa, como que o casal Ota perdoou os algozes, tirou a coisa mais preciosa, né? O perdão, ele além dele ser uma questão de sabedoria, de inteligência, para que ficar carregando esse fardo pesado, né? Mas ele tem uma prática, e nós fizemos, porque nós temos duas mentes, consciente e subconsciente. O consciente é o que nós estamos fazendo agora. O sub entra assim a nossa ordem, fato triste, sofrimento, tristeza, que as pessoas fazem, e não apaga facilmente. E nós tivemos que fazer uma limpeza no nosso subconsciente. Consciente. Aí desaparece a razão pela qual a gente está odiando e vem o amor. Então é essa prática que nós fizemos, além de colocar em prática, né? Então valeu a pena. Então hoje eu posso dizer que eu perdoei o algoz e foi um investimento certo. Por isso que eu estou hoje, represento milhares de pessoas lá no Congresso Nacional.
Agora, perdoar não significa aceitar impunidade, né?
Com
então,
certeza.
Por isso que a senhora defende, a senhora tem um projeto, né, que defende que a impunidade no Brasil seja vista de outra maneira, que o Brasil tome mais providências em relação aos crimes, especialmente os crimes hediondos.
Ana, a paz, o perdão e a justiça podem andar junto, desde que a gente não faça de uma forma transtornada e rancorosa, senão caracteriza vingança. E o meu mandato não está por vingança, está por paz, justiça e direitos humanos para todos. E o fim da impunidade. Então, eu sou a favor de leis mais duras para crimes contra a vida. A pessoa precisa saber que, para conviver em sociedade, precisa respeitar leis. Então, eu acho de extrema importância. Mas também, eu acredito na cultura de paz, que nós vamos falar daqui um pouco.
Agora, aproveita e explica o projeto sobre a redução da maioridade penal, que eu acho que está havendo muita confusão a respeito. Tem gente que acha que esse projeto é a favor de misturar menores e adultos. presos nas mesmas prisões. Outras pessoas já acham que, as pessoas que são a favor, acham que a sociedade está sendo muito favorável aos criminosos, aos acusados de crime, né? É, às vezes você se coloca contra e as pessoas falam, ah, gosta de bandido, leva para casa. Não é nem uma coisa nem outra, não é isso?
Com certeza. Você sabe que 87% da população é declaradamente favorável à redução da maioridade penal. E este número não estão aí à toa. É o reflexo do medo, do pavor de ser vítima desses menores extremamente violentos que matam sem medir consequência.
Mas também, assim, é uma parcela menor dessa juventude que é responsável pelos crimes de risco de morte.
Com certeza. 23 mil menores infratores internados na Fundação Casa, 12,7% responde por crimes hediondos. Mas é inadmissível, é muito, né? E por isso que eu digo, mas eu quero deixar bem claro aqui, né, que essa proposta de lei não é para todas as crianças, não. É para aqueles menores que realmente cometem crimes hediondos. E eles não vão para um lugar, vai ser um lugar diferenciado dos demais. Não vão ficar nem no presídio comum com os adultos extremamente violentos e também nem vão ficar com aqueles menores que estão cumprindo medidas socioeducativas na Fundação Casa. Vão ficar num lugar separado. E um dia eles vão ter oportunidade ainda, se vão ser avaliados, se tiver para conviver na sociedade, uhum, e vão ter liberdade. Então isso a gente tem que deixar bem claro.
Agora, é claro que a gente tem que discutir, que a gente tem, a sociedade discute medidas punitivas, mas antes de tudo a gente tem que discutir medidas e políticas públicas preventivas e que dê dignidade a todos os cidadãos, para que esses cidadãos não cheguem a este ponto. E aí a gente tem também um trabalho, como o do Cacá, da ONG Anjos da Noite, que faz um trabalho para dar dignidade aos brasileiros que aqui em São Paulo, as pessoas que vivem aqui em São Paulo, né, Cacá? Explica um pouquinho como é o dia a dia do trabalho da ONG.
Bom, nós no Anjo da Noite, nós, como eu já disse sobre a nossa missão, nós não estamos na rua para fazer caridade para ninguém. Mesmo porque fazer caridade é uma coisa séria e a gente não sabe. Olha, a gente está há 26 anos lá e eu não sei definir caridade, mas eu sei definir como é que se resgata a dignidade humana? E como é que se faz isso? Sob o meu ponto de vista, é tratando as pessoas do jeito que você quer ser tratado, respeitando-as, não é? E o que a gente vê hoje no Brasil é um processo de discriminação absurdo contra o pobre, contra o morador de rua. E mesmo o poder público trata o morador de rua como se ele fosse marginal. Existem marginais na rua? Existem. Claro que existe, mas a gente não pode colocar todo mundo e julgando-os da mesma forma. Mesmo porque, se você quiser resgatar a dignidade humana, você tem que começar na base, entendendo que ali é uma pessoa. Ela tem problemas? Claro que tem. Se está na rua, é porque ou perdeu seu vínculo familiar, perdeu seu emprego, perdeu sua casa e perdeu, às vezes, a vontade de estar em sociedade, né? Então, tem que se criar mecanismos para se resgatar isso, para a pessoa entender que para conviver em sociedade, nessa sociedade organizada, estabelecida como correta, ela tem que cumprir algumas regras, né? Então, a gente escuta muito falar sobre a mudança de maioridade e etc, etc, esses assuntos todos que estão na mídia. Se a gente não fizer um trabalho lá, na base, não vai adiantar nada mudar a idade. O que vai adiantar é começar do zero, construindo instituições para realmente reintegrar essas pessoas. Não só os menores de idade, mas a pessoa humana como um todo. Porque, veja bem, uma pessoa que está na rua, ela não tem nada, absolutamente nada. E a gente percebe que elas ficam muito felizes com aquelas poucas coisas que a gente leva, que para nós é muito pouca coisa. E a gente, naquele momento, o Anjo da Noite e outras instituições que fazem esse tipo de trabalho, eles representam a esperança.
Agora, qual é o perfil, hoje em dia, das pessoas que estão nessa situação de rua em São Paulo? Existe um estudo desses perfis? A gente conhece sobre essas pessoas?
Olha, são todos possíveis, não é? nós temos pessoas com dependente químico, nós temos pessoas doentes, nós temos dependente de bebida, nós temos só desempregados, pessoas que não têm vínculo familiar mais, que perderam completamente esse vínculo. E não necessariamente essas pessoas são marginais. Elas estão à margem da sociedade, mas o marginal é como as pessoas dizem que é mau elemento, essas coisas, isso realmente tem, claro que tem.
Como tem também dentro de empresas, casas.
Em qualquer lugar tem. A gente vê isso toda hora na televisão, né? Mas o Anjo da Noite, por exemplo, uma das coisas que a gente não se atreve a fazer, porque a gente não tem competência. Eu não tenho como atender o pessoal das Cracolândias. Por quê? A gente não tem preparo para isso. Então, a gente não vai se meter numa área que a gente não conhece. Uhum. Porque eu não preciso só chegar lá cheio de amor e sem técnica. Porque o amor é muito bom.
Precisa de outros profissionais também, isso, que possam exatamente. Fazer, que possam te ajudar
mesmo
nesse
porque
projeto.
Eu dependo de segurança, dependo de uma série de outras coisas. Então, o foco que o Anjo da Noite escolheu foi realmente a pessoa carenciada, né?
Então, agora, uma pergunta aqui, na opinião de vocês. Vocês acham, porque o brasileiro, quando tem uma catástrofe natural, tem, né, algo muito grave acontecendo, os brasileiros se mobilizam, juntam cobertores, alimentos e fazem doações. No dia a dia da nossa sociedade, a gente não tem uma tradição de doar, como, por exemplo, tem o americano ou o inglês que faz aquela doação anual ou mensal, que escolhe uma entidade e adota, né? A gente não tem muito isso. Vocês acham que isso está mudando e, em relação à população de rua? Existe atenção da sociedade de alguma forma?
Olha, já mudou, viu?
E aí, desculpa, também quero ouvir a opinião da deputada. Não, mas você primeiro. Cara,
já mudou um pouco isso. No começo, Anjo da Noite tem 26 anos, a gente foi um dos pioneiros nesse trabalho de rua. Então, a dificuldade era muito maior. Né? Hoje, você tem um pouco mais de parcerias, não é de empresa, não, é da própria sociedade. As pessoas, elas ficam muito mobilizadas quando você... A gente divulga em Facebook, em uma série de lugares, que a gente vai fazer uma ação, e as pessoas logo vêm ao nosso encontro para doar. Né? E o interessante é que as pessoas não querem só chegar lá doando as coisas materiais, elas querem participar. Né? Então, isso é um diferencial muito grande. Porque quando você chega na rua e você vê, e você dá alguma coisa para alguém, e você vê a transformação do olhar daquela pessoa, então isso faz uma diferença muito grande, né?
A senhora vê essa mudança, deputada?
Com certeza. Eu vejo mesmo, né? Porque eu acho que todo ser humano, por natureza, ele quer ser útil. Então, de uma certa forma, ele quer doar o seu trabalho, e é importante, né? A gente vê que esses trabalhos humanizados estão crescendo no país. Quando tem uma catástrofe, a gente vê as pessoas se unirem em torno da tragédia e mobilizam. E isso que faz crescer. Eu também, quando aconteceu a fatalidade com meu filho, quando eu estava chegando na minha casa, que houve aquele alvoroço, cachorrinho do Ives... solto, a vizinhança gritando, sirene da polícia. Falei, o que aconteceu no vizinho? A gente nunca dá conta que é na casa da gente. Aí veio minha filha, falou, mamãe, levaram o Ives. Então, disso eu aprendi uma coisa. Se nós dermos costa pro vizinho, nós vamos receber o ataque. Mas se a gente estender a mão, a gente vai... receber o amor. Então, eu acho que a tendência é sempre ter esse voluntariado para ajudar o próximo, porque é isso que alivia, melhora a qualidade de vida, faz a gente esquecer o sofrimento. E é isso mesmo que todo mundo...
Francisco, nos projetos que você coordena no Instituto Ives Otto, você vê, você recebe essa solidariedade da sociedade?
Com certeza, viu, Ana? A gente tem um apoio, isso não só da sociedade, como de parceiros, até por sermos uma ONG, digamos assim, a iniciativa privada em relação a financiamento é meio escasso. Mas a gente vê a própria população batendo lá na porta, oferecendo alimentos, oferecendo cobertores, roupas, para que a gente possa fazer essa distribuição entre outras ONGs. Até porque a gente meio que se torna um polo onde a gente recebe doações e repassa para outras. E para você ter ideia, nós temos esse projeto, que é o Semana de Cultura de Paz, a gente está com vários parceiros envolvidos, todos eles voluntariamente, que depois até eu vou passar licença para falar o nome deles todos, que é Maurício de Souza, Polícia Militar, Bombeiros, CT, Coordenadoria Social da OAB, Instituto Gente, esse Instituto Gente, inclusive, que é do psiquiatra Roberto Chianchique, que é um palestrante famoso, ele ficou até admirado, porque ele dizia assim, olha, eu queria fazer algum tipo de trabalho com as escolas e não estava conseguindo. E vocês estão trazendo essas escolas para nós. Aí a gente tem também a UDVV, o Grupo de Jovens da Seixo Noé, todos eles estão participando com a gente voluntariamente. Todos eles se propuseram a nos ajudar. Pessoas que a gente nem entrou em contato, eles que entraram em contato com a gente para nos ajudar. Isso significa que está mudando. Há uma conscientização em ajudar o próximo. Não só na época da catástrofe, né?
Como diz o presidente da Anjo da Noite, né? É caridade. Mas a gente está fazendo uma caridade... Quem é mais beneficiado aí é quem presta esse serviço voluntário, porque dá alegria na alma.
Existe uma pesquisa feita pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, em parceria com a Ipsos Public Affairs, foi feita com 3 mil pessoas em 70 cidades brasileiras. E nessa pesquisa consta que 73% dos entrevistados não se sentem estimulados a realizar doações ou desenvolver trabalho voluntário. Na opinião de vocês, quais seriam os motivos? Claro, um deles é meio óbvio, né? Que é a desconfiança que as pessoas têm em relação às instituições no país e isso acaba resvalando para a sociedade como um todo, né? Mas vocês veem que isso é um motivo... importante nessa questão?
Olha, eu vejo sim. Eu vejo porque, infelizmente, eu não sei por qual setor que emporcalhou muito esse nome ONG. Então, quando se fala ONG no Brasil, o pessoal já... Né? Então, o Anjo da Noite, ele tem uma política bastante interessante. Portas abertas. Livros abertos. Então, a nossa instituição, por exemplo, ela não tem nada fechado. Se você precisa ver a contabilidade, você vai ver. Se você quer participar de uma reunião da nossa diretoria, se você quer opinar, a gente tem o seguinte lema. Todos os problemas são problemas de todos. E você só chega a uma solução, e você só adquire a confiança das pessoas quando você está aberto. Né? Então, quando você começa a agir dessa forma, as pessoas começam a vir. Mas isso é um investimento, não é médio prazo, não é a longo prazo. Porque você tem que conquistar a confiança das pessoas. E como é que se conquista isso? Trabalhando. De forma bastante transparente, né?
Eu vou começar com as perguntas dos ouvintes. A Marina Barbosa da Penha, final do telefone 4327, pergunta para o Cacá. Como é trabalhar com moradores de rua? Quais são os principais desafios?
Como é trabalhar? É a coisa mais simples do mundo, né? É só você ir e sem ficar com muitas expectativas. Você tem que ir entendendo que é a sua obrigação fazer. Você não tem que ficar esperando gratidão, você tem que esperar que as coisas de verdade, elas comecem a florescer a partir de você e não a partir dos outros.
E quais são os maiores desafios nesse trabalho diário que você realiza? Você já falou alguns agora há pouco, mas responder um pouquinho para o ouvinte.
Olha, o desafio não é nem a pessoa em situação de rua, é a conscientização do voluntário da responsabilidade que ele deve ter em relação ao seu próximo. Porque muitas vezes a gente quer se colocar na posição de voluntário e às vezes a gente não tem a humildade devida. Então você chega lá, eu sou voluntário, então você já começou errado. Então nós precisamos saber que essa premissa de todos os problemas são problemas de todos, ela se aplica... E é uma via de mão dupla, do morador de rua para o voluntariado e vice-versa. Né? Então, é olho no olho, tratar de igual para igual e realmente entendendo que o morador de rua, ele precisa de alguém que o escute. Porque ele não tem com quem falar. Né? Todas as pessoas, a gente observa isso no dia a dia, a gente está andando na rua e vem um morador de rua, as pessoas já... Não, estou com pressa. Ela nem escuta. E já é cultural isso, né? A gente nem escuta o que a pessoa quer e a gente já vai saindo. Ou seja, a gente está perdendo a oportunidade não só de ser útil para o morador de rua, mas para a gente quebrar os nossos paradigmas, né?
Com certeza. Muito bem, nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grayle da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor. E, deputada, a senhora tem feito um trabalho desde do que ocorreu com seu filho, né? Há 15, 18 anos, a senhora tem feito um trabalho magnífico de elevar o seu espírito e elevar o espírito da sociedade também, né? Através das ações humanitárias da sua instituição. E aí eu pergunto, apesar de tudo que a senhora passou dessa história, que deixou o país todo consternado, emocionou o país inteiro, quem tem mais de 40 anos vai lembrar, a senhora é uma pessoa feliz?
Com certeza, mas é porque eu fiz uma opção na minha vida, né? Ao invés de ficar sofrendo, chorando, eu fui alentar as mães vítimas de violência também. Eu acho de extrema importância. O homem só é feliz quando ele é útil. Então, eu me lembro que muitas mães, na época, vieram dar uma palavra de conforto, e isso fez muito bem, e eu passo hoje também para outras pessoas, porque eu acho assim, quando a gente quer que a ferida da gente cicatriza, a gente tem que ajudar a cicatrizar a ferida do outro, e esse trabalho humanitário é muito importante.
E que música expressa essa sua felicidade?
Imagine.
Imagine do John Lennon. A música que expressa a felicidade para a deputada Keiko Otto, Imagine, do John Lennon. E eu queria aproveitar e perguntar para o Cacá, você é uma pessoa feliz, Cacá?
Feliz é pouco, né? Hoje eu tenho 62 anos. Eu me considero uma pessoa extremamente realizada, né? Não só por causa do Anjo da Noite, mas por tudo que aconteceu na minha vida, até pelas dificuldades, que foram muitas, né? De fome, mas isso fez a gente amadurecer mais cedo e fez a gente enxergar o todo. Isso me fez feliz.
E que música que expressa a sua felicidade?
É o que eu pergunto sempre para as pessoas: como vai você?
Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida. Razão de minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Bem que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você.
E esta foi a canção do Cacá Ferreira, Como Vai Você, do Roberto Carlos, que expressa a sua felicidade, né, Cacá?
Com certeza.
Então hoje a gente só teve clássicos aqui no programa. Lembrando que vocês continuam ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. A gente tem trilha sonora agora e este é um projeto da Rádio ONU, que perguntou aos ouvintes em todo o mundo que música, que trilha sonora expressa a sua felicidade. Isso porque a intenção da Rádio ONU e a nossa também é espalhar boas notícias também, né? Não só, o mundo não é feito só de más notícias. E voltando aqui, a gente tem uma pergunta do ouvinte para a deputada. Deputada, como a senhora utilizou ações humanitárias para superar a dor da perda do seu filho?
Então, ouvindo essa música do John Lennon, Imagine, né? O Ives, para mim, ele não foi só um filho, ele foi meu professor nessa escola da vida, cuja lição é o amor e o perdão. Eu me lembro que na última Páscoa, no último domingo da Páscoa, com Ives, e nós estávamos indo para a casa dos meus sogros, né, sogro. E aí no farol, veio um menininho pedir um dinheiro para o Ota. Falou, me dá um dinheirinho, tio. Aí meu marido, em seguida, já deu dinheiro. Mas no que a gente estava lá, ele viu os ovos de Páscoa que a gente estava levando para a família do meu marido. Aí ele falou, tio, me dá um ovo. Aí o meu marido negou, né? Falou assim, não posso, esses daqui são dos meus pais. Aí o Ives, logo ele interferiu, falou, pai, o vovô e a vovó não tem supermercado? Por que que não pode dar esses ovinhos? Naquele momento, depois que passa, que a gente dá valor, né? Hoje, por conta desse ensinamento do Ives, para olhar para os menos favorecidos, a gente faz uma entrega de 15 mil ovos. Então isso me dá alegria na alma, felicidade.
Deputado, eu vou até lhe corrigir, porque é assim. Segundo o ranking brasileiro, nós somos recordistas brasileiros de maior entrega de ovos de Páscoa do Brasil, com 25 mil ovos. feito por uma ONG.
Interessante. Vou aproveitar e emendar a pergunta de um outro ouvinte aqui do Carlos Alberto, do Butantã, final do telefone 7235. O que o Instituto Ivisota faz pelas crianças carentes para que não sejam chamadas para a criminalidade? Explica um pouquinho as ações do Instituto, por favor.
Com certeza. Ontem nós estivemos lá na Câmara Municipal de São Paulo discutindo, debatendo um grande seminário a respeito da lei de responsabilidade educacional. Qual que é esse objetivo dessa lei? É reorganizar a educação no Brasil. Então, a gente ouviu lá, segundo os dados do relator da Comissão Especial, deputado federal José Bacelar, mais de 60% dos alunos não são alfabetizados até os 8 anos. E de 9 entre 10 alunos do ensino médio não dominam a matemática básica. Então, gente, realmente o Brasil precisa olhar pelas crianças, né?
E como a senhora é preocupante. Desculpe, como a senhora vê o Plano Nacional de Educação?
Então, realmente está em discussão, mas nada assim. Por isso que nós intensificamos nosso Instituto Ivisota uma semana de cultura de paz. Onde que nós queremos, qual o objetivo dela? Medidas simples que vai tocar no coração dessas crianças e despertar o sentimento de solidariedade, fraternidade e cidadania. Eu acho que extrair tudo que a criança tem de bom, não está tendo oportunidades, né? E o Francisco aí vai falar um pouquinho sobre essa atividade que nós vamos ter nessa semana.
Só antes de vocês falarem, a gente pode deixar mais para o finalzinho do programa, eu queria fazer uma pergunta para todos os convidados. A gente teve no domingo, né, manifestações em todo o Brasil. As manifestações são sempre bem-vindas, porque nós vivemos uma democracia e as pessoas têm o direito de se manifestar. Por outro lado, nos últimos tempos no Brasil, a gente tem visto também que a sociedade ela anda meio impaciente e às vezes uma agressividade sem necessidade, né? Você vê as redes sociais, às vezes você tem uma opinião ou outra, de um lado ou de outro existe às vezes uma certa agressividade. Nas próprias ruas, às vezes você vê cartazes que não condizem com aquilo que as pessoas desejam, que a gente tem que desejar tudo dentro do Estado democrático, né, tudo dentro da paz. Então, como é que vocês estão vendo esses movimentos que vêm acontecendo, né? Que ao mesmo tempo tem esse mérito das pessoas se mobilizarem e agora quererem mesmo exercer sua cidadania, mas que também às vezes dão algum espaço para esse tipo de reação.
Olha, eu acho de extrema importância a população se mobilizar, sim. Porque a população tem que saber que o poder está na mão deles. E é importante, porque hoje, por conta daquela primeira manifestação, hoje corrupção é crime. Então está tudo no ventilador, quem sabe, né? Eu sou muito positiva, gosto de ver o lado bom das coisas, indo tudo para o ventilador, a gente pode ainda ter um Brasil melhor. Acho que tudo vem para melhor. Então, eu acho que tem que manifestar, assim, eu vejo positivamente, né? Nós temos que participar e as pessoas estão impacientes e a obrigação do parlamentar é ter um ponto de equilíbrio, ver a importância, a necessidade do povo, né?
Inclusive absorver essas demandas, né? E transformá-las
em política. Se a pública tem lei, não exprime o que eles estão sentindo, como lá em cima vai entender, né? O governo e nós. Então, acho que nós, parlamentares, temos obrigação, dever de ouvir, escutar as vozes das ruas.
Agora, a senhora não acha que, por exemplo, a senhora está dizendo que as vozes e os parlamentares agora, com essas vozes, eles vão entender, né? Na verdade, um parlamentar, quando ele se elege, ele já tem que se eleger entendendo essas necessidades.
Com certeza.
Que não é o caso de todos os parlamentares que a gente tem. Então, assim, já estão entendendo meio tarde, se isso estiver acontecendo. Porque, na verdade, quando a senhora se elegeu, a senhora já sabia exatamente a necessidade das pessoas a maioria das pessoas que votaram na senhora, com certeza, se identificaram com a sua história.
Com certeza.
Né? Então, essas necessidades, elas têm que ser entendidas um pouquinho antes. Agora, quer dizer, eu acho que o Congresso está atrasado para entender isso. Tem que entender meio correndo. E eu queria ouvir o Cacá também a esse respeito.
Olha, eu tive que fazer uma análise, principalmente dessa última manifestação. Então, eu vejo, eu não quero saber quem está no poder, se é PT, se é PSDB. O que eu vejo, ao invés do governo ele ter atitudes para corrigir os problemas, o governo fica se defendendo, né? Então, ele tem que ser proativo. Então, aconteceu o erro, qualquer governante vai errar. Mas todo mundo ter oportunidade de corrigir. Mas para isso a gente precisa entender que erros acontecem, que o governo tem direitos, mas o governo também tem deveres. A sociedade tem deveres, tem. E o governo cobra muito que a sociedade se comporte de tal forma, inclusive pagando uma série de impostos. Experimente pagar um imposto um dia atrasado. Você paga uma multa horrorosa. Aí o governo pega os seus direitos de trabalhador, de servidor público, de tudo, e ele paga quando quer, e se quer. Né? E quando paga, não corrige absolutamente nada. Então há um descompasso entre o que o governo diz que quer e a necessidade do povo. Então é preciso que haja uma mudança, mas um erro nunca vai justificar o outro. Não é com porque certeza. O governo não faz a sua parte que a sociedade tem que partir para a agressão. Porque aí a gente vai ser igual, entendeu? Então, a gente tem que cobrar sim, tem que ser muito enérgico nas nossas cobranças, mas a gente tem que entender...
Dentro da paz, né?
Dentro, pacífico. Dentro da paz.
A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.
Olá, aqui é a Mônica Vilela Grayle, da Rádio ONU em Português, em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com a deputada Keiko Ota, com o Cacá Ferreira, da ONG Anjo da Noite, e também com Francisco Edson, que é coordenador do Instituto Ives Ota. Francisco, você faz um trabalho à frente do Instituto, né? Um trabalho junto com a deputada, sim. Um trabalho que certamente ajuda muita gente, e te pergunto também, você é uma pessoa feliz?
Ana, com certeza eu sou feliz, e feliz assim, muito. Porque o trabalho que a gente realiza de resgate dessas crianças, dos adolescentes, olha, só para você ter ideia, quando você vê uma criança chegando com uma folhinha dizendo, tio, olha, as minhas notas melhoraram, porque você conseguiu um óculos para ele, isso não tem preço.
E qual é a música que expressa a sua felicidade?
Bom, como eu estou bem envolvido nessa área de educação e é um cantor que eu gosto muito, é Coração de Estudante.
Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Desse amor já bordaram seus momentos desviados. sorriso divino. Quantas vezes se escondeu, mas...
Essa foi a música do Edson, o que é coordenador do Instituto Ives Horta, né? Coração de Estudante do Milton Nascimento. Nossa trilha sonora hoje foi espetacular, foi de primeira. E agora eu vou fazer uma pergunta de... Mais um ouvinte tem uma pergunta aqui para o Cacá sobre o trabalho da ONG Anjos da Noite. A equipe do Anjos da Noite é bem recebida pelos moradores de rua? Eles aceitam sua ajuda? Como vocês entram ou como vocês chegam nos ambientes onde eles estão para resgatar a autoestima dessas pessoas?
Bom, surpreendentemente, o Anjo da Noite é muito bem recebido pelas pessoas em situação de rua. A forma com que nós os tratamos faz com que eles se sintam bem. Por quê? Porque nós não vamos lá com a toga de santo, né? Nós vamos lá como quem é parceiro. Nós vamos lá falando de igual para igual. E muitas vezes, até para restabelecer o princípio da igualdade, a gente não só entrega a marmita para eles, a gente janta junto com eles, entendeu? Então, isso aproxima as pessoas. Eles nos recebem muito bem. E, olha, em 26 anos, nunca tivemos nenhum problema, sabe, de ser maltratado, desrespeitado por uma pessoa em situação de rua.
Né? Como é que as pessoas que querem ajudar a ONG podem fazer? Você quer deixar o contato, uma página do Facebook? Como é que elas entram em contato com vocês?
Olha, nós estamos, o Anjos da Noite está no Facebook, com Anjos da Noite ONG. Ou então você pode entrar no nosso site, que é www.anjosdanoite.org.br, né? E a gente está à disposição para responder qualquer tipo de questionamento, qualquer dúvida que a pessoa tenha em relação a como participar, tem lá no nosso site e a gente também está à disposição para responder. Eu só queria ver se eu queria falar de um fato muito interessante que aconteceu esse ano. Eu fui convidado para fazer uma palestra numa empresa sobre a nossa instituição e sobre solidariedade. No final da palestra, o presidente da empresa, ele disse que ele já conhecia a nossa instituição há muito tempo, porque ele tinha mandado dois funcionários dele se cadastrarem e participarem como voluntários. E aí eles fizeram um relatório de gestão, a gestão real, né? E ele falou, em função disso, do que nós vimos durante... Eles ficaram um ano, mais ou menos, trabalhando lá, e eles... Em função disso, a gente resolveu dar um presentinho para vocês. É um presentinho, né? Um presentinho. E eles deram para a gente, aliás, a gente estava precisando muito, uma Kombi zero quilômetro. E eu queria aproveitar esse momento de agradecer essa empresa, que é a AFS Participações, que ajudou muito o Anjo da Noite, porque a gente consegue atender muito mais gente com uma Kombi nova. Eu queria também aproveitar esses instantes para agradecer todas as pessoas que em algum momento das suas vidas contribuíram para que o Anjo da Noite fosse o que é hoje. Hoje nós temos 26 anos e a gente só existe porque as pessoas de boa vontade nos ajudaram, os voluntários estão sempre lá comprometidos com a causa do bem.
Que bom, né? Que mais empresas exerçam esse papel, né? E ajudem a nossa sociedade. E eu queria também conversar com vocês, né, com a deputada e com o Francisco, sobre quais são as atividades que estão previstas esse mês do Instituto.
Bom, a gente está com a Semana de Cultura de Paz, que vai do dia 24 ao dia 28 de agosto, onde teremos vários parceiros visitando as escolas, oferecendo oficinas, palestras, atividades lúdicas. Hoje, Ana, para você ter ideia, nós estamos com aproximadamente 40 escolas envolvidas, em números totais, aproximadamente uns 20 mil alunos, todos da Zona Leste. Nós teremos também, no dia 29 de agosto, a Carreata do Perdão, onde sairemos de lá da Praça Ives Horta, em direção ao santuário lá do Padre Marcelo.
Que bairro que fica a praça?
Fica ali no Carrão. É uma praça na esquina ali da Dentista Barreto. Vai ser a partir das 10 horas da manhã. Estaremos com os ônibus parados lá. É um evento assim maravilhoso, onde a gente sai com a carreata até o santuário do Padre Marcelo. No dia 30 de agosto, teremos também o encerramento dessa Semana de Cultura de Paz, que vai acontecer lá no Céu Formosa, na rua Sargento Claudineiro Evaristo Dias, número 10. E eu quero agradecer a todos os ouvintes, fazer esse convite também, tanto para a carreata quanto para o encerramento, e citar também mais uma ação que a gente está realizando nas escolas, que é assim, a gente vai entregar um símbolo para as pessoas que pedirem um perdão, Então a gente confeccionou uma fitinha onde as pessoas que fazem o perdão, que fizerem o perdão para outra pessoa, que tiver essa humildade de perdoar outra pessoa, ela vai ganhar uma fitinha como um símbolo daquele perdão que ela fez. Obrigado, Ana.
Que bacana. Olha, essa programação vai estar no nosso site. Então, em breve vai estar no nosso site, quem quiser acompanhar.
Legal. Mais uma coisa, Ana. Nós, durante todo esse mês, a gente está recolhendo trabalhos nas escolas que estão conosco, onde tem redações e desenhos. Todas essas redações e desenhos que as escolas nos passaram vai fazer parte de um livro, inclusive a capa foi feita pelo Maurício de Souza, e no dia do encerramento eles vão fazer uma tarde de autógrafo lá. Todas as crianças vão autografar o livrinho deles.
Ok, bom, nosso programa está encerrando. O Observatório recebendo aqui a deputada, e também o Francisco e o Cacá, e a gente agradece muito a presença de vocês, né? Espero que os eventos do Instituto sejam um sucesso, que as pessoas possam participar, e também que a senhora continue esclarecendo sobre os seus projetos, né? E como é que as pessoas que querem conversar com a senhora diretamente no seu gabinete e dar sugestões ou entender seus projetos podem fazer.
Eu estou de braço aberto, viu, para qualquer conversa, e o meu site é www.keikoota.com.br, né? E 2225-3145.
Este número daqui de São Paulo ou de Brasília? Daqui de São Paulo. E a senhora recebe sugestões dos eleitores que querem enviar sugestões ou fazer questionamentos?
Questionamento, tudo para melhorar. A gente faz.
Vocês então atendem os cidadãos, os ouvintes equipe, que quiserem escrever para a deputada.
Podem sugestões, opiniões de todo segmento da sociedade.
E nas redes sociais também.
Ok, bom, nosso programa está terminando. Eu agradeço a presença da deputada Keiko Ota, do Francisco Edson e do Cacá, né? E espero que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso. O Observatório, o nosso papel aqui é dar visibilidade para pessoas e para organizações que estejam fazendo ações em benefício da nossa sociedade, né? Não, como vocês disseram, não é a caridade pela caridade, mas ações sustentáveis, né? Que transformem a nossa sociedade, que isso é mais importante. Então, eu gostaria de agradecer a presença da deputada Keiko Ota, também agradecer a presença do Cacá, do Edson Francisco, e também dizer que o Observatório, ele é parceiro do jornal Le Monde Diplomatique, eu não disse durante o programa, mas é uma publicação parceira, vários conteúdos estão no nosso site, e vale a pena ler o jornal, porque é uma publicação que tem um conteúdo muito especial, muito aprofundado, para você tentar entender os problemas do nosso país e as soluções, inclusive. É importante a gente ler publicações que se aprofundem sobre isso. Esse mês, a gente também está com a campanha para incentivar a doação de sangue. E para mostrar como o processo é simples, uma das nossas repórteres foi a Fundação ProSangue e fez uma doação, mostrando todo o passo a passo em vídeo. Confira na nossa página do Facebook, .com/observatório3setor. E eu quero agradecer de novo a presença dos nossos convidados, o Cacá, o presidente da ONG Anjos da Noite, que ajuda moradores de rua em São Paulo, a deputada Keiko Ota, que é fundadora do Instituto Ives Ota, é um movimento da paz e justiça. E também agradecer o Francisco, eu estou te falando, chamando de Edson, Francisco Edson.
Acho que os ouvintes devem estar confusos.
Francisco Edson. E agradecer a sua presença também, Francisco, te parabenizar pela coordenação desses projetos de educação. Obrigado. E que a gente tenha mais instituições trabalhando pela educação no Brasil, acho que é uma das áreas das quais o Brasil mais necessita. E a produção do programa é da Lourdes Augusto e da Jéssica Santos, que estão aqui comigo hoje me ajudando enquanto o João está de férias. Agradeço às meninas. Os trabalhos técnicos são do Cléo Rodrigues e do Benê de Oliveira. E a gente pede que vocês assistam ao Observatório do Terceiro Setor no canal 2 da Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. E as reprises são às segundas-feiras também, à meia-noite e meia. Este programa vai estar daqui a pouco no nosso site, né, no nosso portal observatório3setor.com.br. As pessoas podem escutar, deixar suas sugestões também e deixar mensagens na página do Facebook, que é facebook.com/observatório3setor. A gente volta na próxima quinta-feira, às 14h, com Observatório do Terceiro Setor, ainda comigo, Joel está de férias, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.